Nós estamos no mês de dezembro, a igreja está devidamente preparada num ambiente muito específico do mês de dezembro, que é o Natal. Estamos há alguns dias do Natal. Nos domingos nós estamos falando sobre o Natal. E eu fiquei inclinado a também, pastor, falar sobre o Natal hoje. Talvez numa perspectiva bem objetiva e um pouquinho diferente, mas eu creio que vai ser algo para o seu coração, assim como o meu coração precisa muito dessa palavra. Vou ler alguns trechos da Bíblia com vocês, alguns versículos de três lugares diferentes. O primeiro é Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Um outro trecho que eu quero ler com você está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 a 11. Lucas 2, de 8 a 11. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 14. Evangelho de João 1, 14, eu encerro aqui. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Natal é o tempo das boas notícias. Essa é a nossa reflexão nessa noite. Quem aqui gosta de boa notícia? Eu gosto. É bom ou não? É ótimo. É maravilhoso. Agora, vamos ver quem vai ter coragem. Quem aqui está esperando uma boa notícia? Oh, Jesus. Dá para subir a mão lá, encostar no teto, eu estou. Todos nós gostamos de boas notícias, e de uma certa forma, todos nós também esperamos boas notícias. O nosso coração e a nossa vida está à espera, quem sabe, de um telefonema, de um e-mail, de uma visita, de uma pessoa, de uma conversa, de algo que nos surpreenda. Eu tenho dito isso para Deus, Senhor, que hoje seja um dia de boas notícias. E aqui, esses três textos que nós lemos, tanto de Isaías, quanto de Lucas, quanto de João, são textos de boas notícias. Boas notícias. Agora, vocês concordam comigo e concordaram que todos nós gostamos de boas notícias, é isso? Amém? Está comigo? E você também e eu esperamos por boas notícias, né? Concorda? Muito bem, agora uma outra pergunta. E quando as coisas estão difíceis? E quando a situação está crítica? E quando o problema é grande? E quando a impossibilidade nos parece ser a grande muralha a ser vencida? Você tem essa sede aumentada ou não? Sim? E como, né? Quando a coisa está difícil, quando as notícias são ruins, quando o tempo é de crise, o que nós aguardamos é um tempo de boa notícia. No capítulo 7 de Isaías, isso fica bem retratado. O povo estava passando por muitas dificuldades. O povo já tinha sofrido muito. E no passado, e agora eles estavam na iminência de sofrer um sofrimento ainda maior. E as marcas de quem sofre muito tempo são marcas difíceis. O sofrimento que se prolonga é o sofrimento que deixa marcas. É difícil lidar com questões que não são resolvidas e que faz com que o sofrimento seja estendido por um tempo. Provérbios é muito claro quando diz assim, que a esperança que se adia adoece o coração. E o povo no capítulo 7 recebe essa notícia da chegada do Emanuel num momento em que eles estavam se sentindo muito ameaçados, num momento em que eles estavam se sentindo inseguros, num momento em que eles estavam se sentindo com medo. Num outro texto do capítulo 7, você pode procurar isso depois, ou 9, não sei bem, mas está entre esses dois capítulos, disse que o sentimento do povo era de tamanho medo que eles tremiam como árvores ao vento. Você já viu uma árvore chacoalhada pelo vento? Então, o profeta diz que o sentimento de medo do povo era este. Então, mais do que nunca, o povo aguardava uma boa notícia com esse sentimento de medo e de incerteza. E a boa notícia é, Deus não esqueceu de vocês. Deus está atento. Deus está mais perto do que vocês imaginam. Deus é presente. Deus é o Emanuel. O Emanuel é o Deus conosco, nos eventos, no medo, na tristeza, nas angústias. Ele está chegando. Acalmem o coração de vocês. Essa é a primeira boa notícia para você nessa noite e para mim. Nós temos um Deus presente, que é o Emanuel, e que conhece os nossos medos, os nossos pavores, as nossas angústias, as nossas esperas pelas boas notícias. Mas o texto diz, Ele é presente. Ele é com você. Quando o texto diz Deus conosco, também interprete como Deus comigo. Deus em mim. Deus através de mim. Deus caminhando comigo. Deus andando comigo. Deus experimentando as experiências que eu tenho tido na minha vida. Isso é ser o Deus Emanuel. E esse é o compromisso de Deus com os seus. Ele anda. Ele caminha. Ele se aproxima daqueles a quem Ele ama. E Deus te ama. Por isso a boa notícia para você nessa noite, que talvez está se sentindo um tanto quanto afetado por alguma circunstância, é que você tem nesse Natal um Deus Emanuel, um Deus que é com você, um Deus que está próximo, um Deus que está perto dos eventos, das circunstâncias, dos momentos da sua vida. Ele é o seu Emanuel. Essa é uma boa notícia. Você não está sozinho nesse problema. Você não está sozinha nessa circunstância. O Emanuel é com você. A segunda boa notícia que vem no Lucas, no Evangelho de Lucas, é muito interessante, porque é o cumprimento também de Isaías, o Emanuel, o Deus conosco está nascendo, é que a boa notícia vai chegar na sua vida quando você não esperar, ela vai aparecer. Num momento e numa ocasião que talvez eu e você não estejamos programados para receber, mas elas vão chegar, porque elas chegam. E quando elas chegam repletas da glória de Deus sobre a nossa vida. A boa notícia de Deus sempre vem recheada da glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Talvez seja por isso que ela ainda não chegou, porque Deus está preparando algo muito maior do que eu e você imaginamos. Hoje eu disse isso para Deus de manhã. Disse para Deus. Não chegou ainda, Senhor. Estou aguardando, Pai. Mas é porque o Senhor tem algo melhor. É difícil, é complicado, é dolorido, é sofrido, mas eu creio que ela vai vir repleta da Tua glória. Não vai ser só uma notícia boa. Vai ser uma notícia gloriosa. O que você prefere? Uma notícia boa ou uma notícia gloriosa? E é interessante o texto, que os pastores estavam fazendo o que eles faziam sempre. Eles sabiam das promessas do Antigo Testamento, eles tinham noção disso, mas eles estavam tocando a vida deles. estavam cuidando dos bichinhos deles, eles estavam ali cuidando das coisas da vida deles, talvez com muitas preocupações, também quando Jesus nasce, o momento era de tensão, e de repente o céu se abre, o anjo aparece e disse assim: eu trouxe para vocês uma boa notícia. A boa notícia chegou hoje. O texto é lindo, diz: a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor resplandeceu ao redor deles. E o anjo disse: não tenham medo, porque eu trago para vocês uma grande notícia, que vai produzir uma grande alegria. Então, querido, que nesse Natal, assim como os pastores do campo receberam essa notícia gloriosa, a minha oração é que essa notícia também venha na minha vida e na sua, nesse Natal ainda, até o final de 2017, quem sabe. Que os céus se abram, que a glória de Deus resplandeça sobre essa questão, por essa questão que eu e você estamos colocando, se ela estiver no centro da vontade de Deus, que essa boa notícia venha lhe trazer alegria. Que hoje o que lhe traz tristeza seja revertido na sua vida em algo que lhe traga grande alegria. E é assim, Deus quer nos surpreender. Deus não marca encontros, Deus não programa agendas. Deus age na hora dele, do jeito dele, e as notícias que ele tem para mim e para você são notícias gloriosas. São notícias que vão além daquilo que eu e você podemos imaginar. Boas notícias, tempo de boas notícias. Eu tenho crido, estou tomando posse dessa palavra hoje. E para deixar isso mais claro ainda, e eu quero investir um tempo maior nesse último texto que nós lemos, o texto de João, que é a consumação clara, João está dizendo, ele começa o evangelho com uma boa nova. Gente, quero dizer uma coisa: tudo que os profetas disseram, todo o projeto de salvação que foi desenvolvido no Antigo Testamento, agora ele é cumprido. Ele chegou. Ele está entre nós. Ele está encarnado. Nós podemos vê-lo. Nós podemos tocá-lo. Nós podemos senti-lo. Nós podemos percebê-lo. Nós podemos ver a glória de Deus na vida dele. Ele está aqui. O Verbo se fez carne. As promessas se concretizaram, as palavras se encarnaram, e Ele está no meio de nós. Ele é o Filho do Pai, Ele é cheio de graça, nele há verdade. Quando eu leio esse texto, querido, quando esse texto vem sobre o meu coração, a notícia boa que chega é que Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. E as promessas cumpridas de Deus não são abstratas, não são interpretativas, elas são concretas, elas são palpáveis, elas são visíveis, elas são consistentes, elas são plenas, elas são graciosas, elas são verdadeiras. Quando o Verbo se encarna, há um cumprimento em toda essa dimensão que eu acabei de citar das promessas. Ele chegou, Ele está aqui. Deus cumpre o que Ele fala. E a terceira boa notícia é essa, de que Deus cumpre o que Ele promete. E Ele cumpre numa dimensão forte, palpável, verdadeira, significativa, consistente. O Verbo se fez carne. E tem mais. Quando a promessa se cumpre, você vai enxergá-la. Diz o texto: nós vimos, nós percebemos, nós sentimos, nós constatamos, nós vimos. E a minha oração para você e para mim, nessa noite, com essa palavra, é que os nossos olhos vejam o cumprimento dessa promessa. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, não vai ser através de enigmas, não vão ser lampejos, serão coisas claras, plenas, significativas. Eu me lembro, uma certa vez, isso em 2007, Vou contar só essa história para terminar. Tem 2 minutos. Estava orando por uma circunstância e 2 eventos aconteceram muito claramente. Não sei se eu já contei esse primeiro. Primeiro devo ter contado aqui já, não sei. Um dia eu estava no carro, andando, lá em Marília ainda. Entrei no carro, meu coração estava precisando muito de uma boa notícia. Muito. E eu queria aquela boa notícia e Deus sabia o quanto eu precisava daquele dia ouvi-la. Eu entrei no carro de uma forma desesperada e eu disse assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Eu sei que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, mas eu preciso. E aí a gente é humano, né? A gente é ousado, né? Não sei, Deus tem que nos amar muito. Eu disse: eu vou ligar o rádio. E o que esse rádio tocar é o que o Senhor quer falar comigo. É mole ou não? Coragem ou não? Liguei o rádio, estava na rádio, e a música estava bem no coro, exatamente o que eu precisava ouvir. Aí, essa primeira parte, ali tinha uma promessa, ali trouxe ânimo, ali estava a boa notícia. Mas aí eu queria experimentar isso aqui que eu acabei de dizer, o cumprimento, o palpável. Passaram-se alguns meses, eu sonhei com uma situação que tinha a ver com esse negócio, está comigo? Está confuso ou não? Sonhei com uma situação que tinha a ver com esse dia do carro, e Deus me mostrou um lugar, Deus me mostrou claramente um lugar, um lugar. E quando foi, para minha alegria, no finalzinho já de 2007, quando eu cheguei numa determinada cidade, num determinado lugar que eu nunca tinha ido, quando eu dou de cara com aquela cena, me veio a musiquinha do carro, me veio o sonho e me veio o cumprimento. A promessa estava visível. Eu toquei, pastor João, toquei. Eu entrei, eu passei, eu senti. Deus cumpre. Naquele dia, eu vi a glória. Você entende isso? E a minha oração é que isso aconteça com você e comigo também. É que nós nos encorajemos a confiar nas boas notícias de Deus em tempos de crise, em tempos de distração, em tempos de angústia, que em breve você toque com a sua mão no cumprimento dessa promessa. Essa é a minha palavra, é a palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Aonde essa palavra se encaixa na sua vida hoje? Aonde ela se enquadra? De que forma ela se enquadra? Boas notícias. Queremos, precisamos, aguardamos. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que traz alento para o meu coração, como ele está hoje. E que o Senhor me dê força, Senhor, para que amanhã eu continue assim, depois de amanhã, e assim, assim, dia após dia, até o dia que eu puder tocar Tu conheces todas as coisas, Senhor, e Tu sabes como está o coração deste Teu filho e desta Tua filha. Por isso que essa boa notícia de hoje, ou estas boas notícias, lhe tragam paz, lhe tragam alegria e lhe tragam esperança. Em nome de Jesus. Amém.